Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Bom dia, prefeito, satisfação tê-lo aqui.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, bom dia, Juarez, a Bruna, enfim, bom dia, comunidade iraiense.
Prefeito, o senhor esteve na semana passada na capital federal, Brasília, e certamente muitos contatos mantidos na ocasião.
Sem dúvida, Hélio, foi uma viagem difícil porque os aeroportos estão lotados, em função do Salgado Filho, Porto Alegre está fechado, aumentou o fluxo de voos em Chapecó, em Caxias do Sul, e a dificuldade de decolagem e de pouso. No domingo, eu tinha programado a viagem para domingo, foi cancelado o voo, só consegui embarcar segunda-feira, indo a Guarulhos, de Guarulhos pegando táxi, indo a Congonhas para ir a Brasília. Na volta foi pior. Chegamos na quinta, embarcamos em Brasília, chegamos em São Paulo, não conseguimos embarcar porque deu problema nas passagens. Só resumindo aí a minha viagem, ficamos em hotel em Guarulhos, pois na sexta de manhã viemos a Chapecó, não deu pouso, voltamos a São Paulo. Sexta de noite conseguimos chegar em casa. Então, uma das piores viagens que a gente fez em termos de aeroporto. Mas Brasília, muito movimentado, a 25ª marcha dos prefeitos, de um volume de pessoas muito grande, Centro Internacional de Convenções em Brasília, na terça-feira de manhã registrou 11.300 pessoas no evento. Então, o auditório cabe lá 5 mil pessoas sentadinhos, é gigantesco para o nosso tamanho. Imagina que Iraí tem 7.500 habitantes, tinha 11.300 pessoas dentro daquele complexo lá. Mas falando de contatos, realmente muitas audiências, muitas palestras importantes no evento. Estivemos juntamente com o prefeito de Ametista do Sul, com o prefeito Caetano de Palmitinho, numa audiência com o deputado Marcon, especialmente para reivindicar auxílio para a reconstrução da ponte de Rodeio Bonito, Saltim. Aí o pessoal fala, tá, o que, que tem que ver? Não, todo mundo tem que ver. A região toda perde, nós perdemos muito. Hoje nós temos um fluxo de pacientes em Ametista, vamos só usar a área da saúde como exemplo, olha. E da Ametista a gente sempre ia a Rodeio Bonito, por Saltinho, eram 14 quilômetros. Agora não, tem que ir um carro Ametista e um a Rodeio Bonito, porque não tem trânsito por ali. Então tivemos essa audiência específica com o deputado Marcon. Depois, na terça-noite, tivemos uma reunião com representantes da bancada gaúcha. Nem todos os deputados estiveram presentes, porque eles tinham votação no plenário da Câmara, mas estiveram vários deputados e o tema foi ajuda aos municípios do Rio Grande do Sul. No primeiro momento, o governo federal trabalhou com a ideia de um FPM extra, uma cota extra de FPM, em situação de calamidade. Aí já se trabalha com a ideia de ajudar os que estão em emergência. Mas e os outros? Apesar de que 470 e poucos estão nessa situação, no estado todo. Mas a perda financeira é de todos, porque o ICM é um bolo só, vai para o estado e retorna a cota de cada um mediante o seu índice de participação no ICMS. Então, não adianta, tem que pensar no Rio Grande como um todo. São 497 municípios e todos vão ser atingidos por essa catástrofe.
O reflexo, né, prefeito?
O reflexo é direto, principalmente na questão do retorno do ICMS. A previsão de queda do ICMS para Iraí é de 1.900.000. E nós temos quantos meses ainda? Nós já passamos o quinto mês do ano. Então, nós temos 7 meses para diluir uma perda de 1.900.000 num orçamento que já é apertado. Se não houver uma compensação, um reequilíbrio, algum retorno financeiro para os municípios, vai ser muito difícil de concluir uma gestão, porque estamos no último ano de mandato, não só por concluir uma gestão, mas por cortes que terão que ser feitos. Independente da vontade ou não, não vai ter recurso, não vai ter o serviço. E aonde você vai cortar? Na saúde? na educação, nas obras, na assistência. O momento de assistencialismo aumenta a cada dia, porque as pessoas começam a ficar sem recursos. Então, uma marcha muito importante, estivemos lá na terça, na quarta e na quinta-feira, até o meio-dia, participando do evento. E esses assuntos foram assuntos pautados em todos os dias, quase em todas as palestras. A referência era a catástrofe do Rio Grande do Sul. Muita solidariedade, muitos municípios mandando ajuda para o Rio Grande do Sul, do Paraná, até por, em função de eu andar de Bombacha, né, o pessoal identifica que é alguém do Rio Grande do Sul. Então, vários colegas prefeitos de municípios do Paraná abordavam a gente durante os intervalos, perguntando a situação. Olha, mandei um caminhão-pipa para ajudar a lavar Mussum, lavar Chapecó, um exemplo do que o João Rodrigues fez, o prefeito João Rodrigues fez, que ele ficou uma semana em Arroio do Meio com uma equipe gigantesca.
É, espetacular. Né?
Então, mas o João, a gente cita como exemplo, porque o João faz muita propaganda mesmo. Ele é um cara que gosta disso, mas muitos municípios, muita ajuda vem para o Rio Grande do Sul. Só que essa ajuda é uma ajuda momentânea. Ela é finita. Essa tem fim. A solidariedade vai até que aconteça uma outra catástrofe em outro local. E se esquece o Rio Grande. Agora, o governo não pode olhar com esse olhar. Nós estamos batalhando. O prefeito Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom, que era o presidente da FAMURS, agora o presidente da FAMURS é o prefeito de Barra do Rio Azul, não lembro o nome dele, mas sei o município dele, perto de Aratiba ali. E o prefeito Luciano estava lá no evento, apesar do município dele estar embaixo da água, ele estava lá como representante, como presidente da FAMURS, lutando pelo Rio Grande, lutando pelos 497 municípios. Eu quero parabenizar aqui, sei, talvez o Luciano nem vá ouvir, mas as pessoas que estão nos ouvindo, parabenizar o Luciano pela serenidade dele, num momento extremamente difícil. Tu viu o semblante do Luciano abatidíssimo, mas numa luta incansável para que o governo enxergue o Rio Grande do Sul como um estado que precisa muita ajuda. Muita, não é troco. Se pensarmos em recurso, dá para fazer um humor negro nesse momento e lembrar do tio Patinhas. É quaquilhões, não é nem bilhões, nem trilhões.
Em todos os setores.
Em todos os setores. Vamos pensar agora quando essas pessoas conseguirem voltar para suas casas depois de 30 dias. Hoje é dia 30.
Quem ainda tem casa?
Quem encontrar sua casa e as empresas. E o desemprego. Onde tinha uma empresa com 20 servidores que talvez não consiga se reerguer, ou para se reerguer vai levar 90 dias. Essas pessoas vão receber salário de onde? Então, o produtor rural que perdeu o seu aviário, quem é que vai repor para ele? O produtor de leite que perdeu essas vacas dentro do curral, aquelas cenas que a gente viu. O suinocultor que perdeu sua pocilga. Tudo isso demanda...
O reflexo vem.
Muito grande. Então, por isso que eu digo, a perda para Iraí de 1 milhão e 900 de ICMS que está previsto, traz uma preocupação diária na questão... Onde tu vai conseguir dar uma economizadinha aqui, uma economizadinha ali, porque são áreas vitais. Saúde não pode mudar. Como é que tu vai parar? O frio veio, deu uma arrefecida na questão da dengue, mas ela não sumiu, ela está aí, tem reflexo. Outras patologias todas, né? Aumentos do caso de câncer e outras patologias que a gente tem no dia a dia. A educação... Nós temos uma estrutura montada que nós não podemos mudar ela da noite para o dia, dizer que não vai mais dar merenda para as crianças, tu vai tirar um professor de sala de aula, tu vai parar o transporte escolar, não consegue. Então, a preocupação, Hélio, a marcha foi importante, foi muito boa, espera-se resultados positivos, teve a presença do presidente da República, né? O presidente Lula esteve no evento na terça-feira. Eu fiquei constrangido quando alguns prefeitos ou alguns que estavam no auditório, não vou dizer que eram todos prefeitos, porque tinha secretários, vereadores, assessores, a plateia era muito grande, vaiaram o presidente.
Eu tudo acho que tem sua hora, né, prefeito?
Não, não. Quer goste, quer não goste, quer concorde com isso ou com aquilo, ele é o nosso presidente.
Eu tenho esse princípio. Foi eleito pelo povo, respeita-se a figura do representante do povo.
Exatamente. Tu pode não gostar ou divergir das ideias dele, mas não era o momento, não era o momento. Né? Ficou feio, infelizmente.
Para
ficou
quem vai.
Feio para quem vaiou. Mas, de certa forma, para todos que estavam lá. Porque tu não consegue apontar o dedo quem vaiou, quem não vaiou. E aí fica uma disputa entre vaias e aplausos que nem no estádio de futebol não é bonito. Imagina num evento da grandeza que foi a 25ª Marcha dos Prefeitos, buscando ajuda em todos os sentidos. O presidente estava lá, a situação dos municípios, dos estados do Brasil não é nada favorável. Só da Previdência Social, tu viu, e saiu em vários jornais, a dívida dos estados e municípios com a União é 289 bilhões de reais da Previdência. É uma conta difícil de entender como é que chega nesse patamar. Mas ouvindo a explanação da CNM sobre a reforma previdenciária, eles justificam de onde é que chega esse montante. É juro sobre o juro do juro e vai crescendo e aí o cara não paga. Então, tem muitos pontos a serem discutidos e era importante, e foi muito importante, a presença do presidente da República nesse evento, pelo tamanho do evento e pelo peso que ele tem em relação à União toda, aos municípios estarem unidos, os prefeitos estarem unidos. Então, a marcha foi, na minha concepção, na minha opinião, com uma participação efetiva que a gente esteve lá, estivemos eu, o secretário da Fazenda e a secretária da Assistência Social, eu fiquei como prefeito na plenária e o Carnete e a Kikinha acabaram indo para suas arenas, onde tinham assuntos específicos da Fazenda, da Assistência, de outros assuntos que eram discutidos em outras salas, não no auditório principal. Mas a marcha foi produtiva, sem dúvida nenhuma, e a expectativa da gente é que disso tudo, de todas as discussões, de todos os encaminhamentos, de fato, o governo federal consiga olhar para o Rio Grande do Sul com um olhar melhor.
Dentro de todo esse pacote de assuntos que foram debatidos, sobrou tempo para algum contato com algum parlamentar, com algum representante do parlamento que nos interessa em termos de alguma fatia para o município?
Fomos, né? Citei que a gente teve com o deputado Marcon no gabinete dele, nessa reunião específica. Estivemos no gabinete do Afonso Han, que é sempre um parceiro do município. Estivemos no gabinete do senador Irineu Ort, que é senador hoje no lugar do Luiz Carlos Reis, que são visitas que a gente mantém sempre, porque quem não é visto não é lembrado. Tanto é que o senador Reis mandou R$500 mil para o hospital de Iraí, ainda não chegou o recurso, então não dá para começar a gastar ele por conta, mas tem uma indicação de uma emenda de bancada de R$500 mil para o hospital de Iraí, para ajudar na manutenção dessa instituição e na melhoria dos serviços. Então a gente está sempre ali em contato, não desmerecendo nenhum dos outros parlamentares e senadores, mas a gente tem uma relação mais próxima com alguns e são os que sempre nos alcançam recursos quando podem também, dentro das suas possibilidades.
Prefeito, e ontem ocorreu a reunião da ANZOP, com certeza também foi um dos assuntos tratados a nível regional.
Foi. Além disso, tratamos a nível regional quais as ações que os municípios irão fazer através da ANZOP. O presidente Caetano conduziu a reunião no sentido de buscar apoio para a reconstrução de algumas. E eu citei antes a reunião lá com o Marcon, o assunto da ponte Rodeio Bonito é um dos assuntos, tem outra ponte Dois Irmãos Redentora, que foi embora. São acessos regionais que são muito importantes no escoamento de produção, no transporte de paciente, e foi um dos assuntos tratados. Estivemos também numa conversa com o pessoal da Corsan, a EGEA Corsan, em função da redução de servidores nos municípios, e um pouco de demora na ligação nova de água ou na restauração de algum problema que ocorre. O Santi, que é de Passo Fundo, que é o coordenador regional, esteve lá dando as devidas explicações e justificativas, fizemos as nossas reivindicações a ele, porque, e ele explicou que quando privatizou a Corsã, num acordo coletivo com o sindicato, eles tinham, os servidores da Corsã tinham 18 meses de salário, independente de se desligar ou não. E se desligou, 50% dos servidores da Corsã saíram. E eles estão repondo, mas a reposição é lenta. Muitas vezes tem que capacitar o novo servidor, o resultado não é o esperado. Eles estão passando por esse momento também difícil, e nós, como cidadão, como representante da comunidade, temos que cobrar melhoria no serviço. Terceirizar para piorar é impossível. Então a Corsã tem esse planejamento de em breve repor, não todos os servidores que estavam, e isso ele deixou muito claro, que nem todos os municípios vão ter escritório aberto todos os dias. Um exemplo é Iraí, só tem na quinta-feira atendimento ao público. E aí o caminho são os canais de comunicação. E aí ele reclamou que o call center demora, atende muito rápido, mas demora para solucionar. Não adianta te atender em 55 segundos, que é a média de atendimento, mas a resposta para o teu problema demorar uma semana. Então foi esse um dos assuntos mais discutidos. A questão dos investimentos no saneamento, que não tem, aí o planejamento deles é para começar em 2025, as obras de esgotamento sanitário, mas como são vários municípios, a expectativa da gente é que em 2025, final de 2025, 2026, em Iraí, já comecem algumas obras.
Prefeito, mudando para outro setor, setor de obras, nós tivemos, na sua ausência, um problema na ponte que dá acesso entre a Vila Salete e a comunidade vizinha do município de Frederico Pessoal, em São João do Porto, e que a cabeceira da ponte deu problema. Isso aí foi solucionado?
Foi, Hélio. Reflexo da enxurrada que deu, acabou abrindo uma cratera na cabeceira da ponte no lado, no acesso de Iraí a São João do Porto, Vila Salete, São João do Porto. Na sexta-feira, 24, era feriado, deu uma garoa, foi impossível carregar a PC, que o pessoal tinha que estava aqui coordenando e comandando, planejou em fazer um trabalho maior naquela reconstrução. Mas eu quero agradecer a ajuda da comunidade da Vila Salete e outras, porque eu já vou citar logo em breve outro local que eu passei no sábado à tarde e tinha um produtor com o trator fazendo a limpeza da cabeceira de uma ponte barragem que a gente tem ali no Roncador, limpando para dar acesso, porque a gente não conseguiu vencer. Foram tantos problemas de bueiros e outros acessos que a equipe da Secretaria de Obras não conseguiu vencer. Estávamos só com uma reta escavadeira rodando, a outra estava na oficina. E nisso dificultou o trabalho. Mas voltando lá para Vila Salete, o pessoal da comunidade lá, os produtores, se reuniram ali, até em função de serem os produtores muito bem estruturados, que têm uma reta escavadeira própria, que têm um trator bom. Se reuniram na sexta-feira, foram lá, fizeram um trabalho muito bem feito. Nós chegamos no sábado, começamos a puxar pedra, eram quase 11 horas da manhã quando eu cheguei lá, e percebi que não havia necessidade de mexer de novo. Deixamos algum, se alguém passar lá vai ver que ficou três cargas de caminhão, truque de pedra, do lado da estrada ali próximo à ponte. Se por acaso isso acontecer de novo, temos um material depositado lá, nada se perde nem se cria, tudo se transforma na natureza, é uma lei de Newton. Mas a ideia é, deixamos como estava, porque estava muito bem feito. Então, agradecer essas pessoas que têm feito isso. E não é só ali. Eu vou ser injusto se eu não citar outros pontos que os próprios produtores têm dado conta do recado com o seu equipamento, com o trator, com o enlerador, com plataforma. O pessoal tem ajudado, porque a gente não está vencendo. Expectativa das próximas duas semanas de sol. E a nossa expectativa é de que possamos ter uma semana cheia e produtiva. Graças a Deus, a patroa que tinha incendiado, já conseguimos buscar ela na segunda-feira, fomos a Frederico, lá na oficina onde estava para conserto, veio rodando, está lá na Vila Salete, parada hoje porque é feriado, mas está ali pronta para o trabalho. A empresa que foi vencedora da licitação para entrega de um rolo compactador novo, entrega na segunda-feira, a entrega já está marcada para segunda-feira, então a partir da semana teremos dois rolos compactador, se Deus quiser, duas patrolas rodando, as duas retroescavadeiras e os três caminhão. Esperamos que possamos, a partir de segunda-feira, abaixar a cabeça e trabalhar. Alguns serviços particulares não vão ser executados agora. O produtor, que me perdoe, mas assim, eu preciso dar um trânsito melhor nas estradas vicinais. Depois, voltamos a fazer trabalhos nas propriedades também, porque são importantíssimos. Mas peço a compreensão de quem tem algum serviço que aguarde ao menos mais alguns dias, porque nós temos muitos trechos. Estive rodando ali Farinhas Grande. A entrada da Farinhas Grande consertamos ontem, ali próximo à propriedade do Valdemiro Maciel, ali tinha uma cratera dentro da estrada, abriu um buracão que não passava mais, carro pequeno estava com dificuldade de passar. Ontem à tarde o pessoal foi lá, eu não conferi ainda como é que ficou, mas foi para fazer esse serviço. Temos a barragem ali do Roncador, que o Neuro Mior estava sábado lá limpando as cabeceiras para poder dar trânsito, que a água levou a base das taipas, levou. Temos que refazer. Então, espero que o pessoal tenha conseguido fazer a Farinha Grande e fazer aquele serviço ontem. Se não fez ontem, segunda-feira nós temos que fazer aquilo. Então, são pontos que... bem curtinho, bem pequenininho, mas demanda um trabalho muito grande. Então, às vezes, tu passa um dia todo para fazer um remendo num pedacinho, e isso não rende o serviço. Quando tu consegue fazer o patrulhamento, por exemplo, de uma estrada completa, um dia, dia e meio, dois dias, tu vê um serviço volumoso, aparece. E esses serviços que são importantes, são pontos de ligação. Nós temos aí a barragem entre o Contebelo e o Baldiceira ali, que tem que consertar, porque abre um buraco na cabeceira, a gente fez um novo braço lá, mas a enxurrada abre, e agora temos que fazer aquele serviço ali também. Citando só alguns principais, tem muito bueiro para nós refazer, tem muito trabalho. Semana que vem, se nada der errado também, deve vir uma PC e um caminhão, que são contratados, para nós darmos sequência nas substituição de bueiros. Então, esperando que as semanas, próximas duas semanas, dê uma arrefecida na umidade do solo, que dê para nós trabalhar, esperamos render em todos os sentidos no nosso serviço.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais alguma colocação?
Saúde. A vacinação continua e estamos à espera de mais gente para se vacinar. O pessoal tem comparecido, mas com a chuva, com o frio, com a umidade, também dá uma segurada, fico mais em casa. Mas não deixe de se vacinar. É a forma mais eficaz de evitar doenças. Continuamos, a Luciana Ibaldin assumiu como secretária na saída do Mano Borges. Então, a Luciana está lá, sempre esteve lá dentro da secretaria desde o início da minha gestão, em 2017, mas agora, efetivamente, como secretária. Então, a Lu está lá para ajudar a resolver os problemas. Tenho dado uma atenção especial naquela secretaria também. Muitas vezes o pessoal não vai me achar na prefeitura, mas não é porque eu esteja fora. Eu estou ou na Secretaria de Obras ou na Saúde, sempre procurando dar uma atenção presencial em algumas situações que exigem isso. E eu peço para o pessoal que nos ajude também, principalmente na questão transporte. E daí não tem mais linha de ônibus a Frederico, não tem linha de ônibus para Ametista, e nós temos que conduzir esses pacientes. Então, nem todos os dias nós vamos ter disponibilidade de todos os transportes na hora que o paciente quer. O ônibus sai na hora dele, e quem quer pega o ônibus e vai. Nós procuramos adequar os nossos transportes à necessidade dos pacientes, aos horários de consulta. Mas, por exemplo, Portela e Três Passos tem consulta de manhã e de tarde. Eu não consigo colocar um veículo de manhã e outro de tarde. Quem tem consulta à tarde vai ter que esperar a manhã toda para consultar. Quem consultou de manhã vai ter que esperar à tarde para poder voltar. Então, a gente sabe que isso causa um transtorno. O paciente que vai para consulta é porque ele tem algum problema, mas não tem outra forma de fazer. Volta lá naquela questão que eu falei antes. A partir de agora, o olhar clínico é no financeiro, para não faltar, para não ter que daqui a pouco cortar e dizer não tem. Então vamos nos ajudarmos. A comunidade tem sido muito solidária, ajudado muito, compreensiva ao extremo, porque tem situações que faz meses que está ali e a gente não conseguiu resolver, mas em todos os sentidos é a comunidade que faz acontecer. Quando eu me referi aí ao pessoal que fez o conserto da ponte, eu me lembrava da comunidade que fez a ponte entre Nova Roma e Farroupilha. Não esperaram do governo, se reuniram e fizeram. E é isso que a nossa comunidade tem feito. Nós não estamos só esperando a prefeitura fazer. Estão botando a mão na massa e estão fazendo. E é dessas pessoas que a gente precisa muito e agradece de coração quem faz isso. Bom dia a todos, um bom feriado, que tenhamos uma semana muito produtiva na próxima semana.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.